E agora, neste bloco, nós vamos falar sobre obesidade infantil. E para nos apresentar esse panorama, recebendo aqui com muita satisfação o Dr. Christian Teixeira, nefrologista, pediatra, e é quem vai nos orientar sobre esta temática. Dr. Christian, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos aqui do estúdio e principalmente bom dia à audiência da CBN.
Obrigado
pelo convite. De antemão, eu já parabenizo a rádio por abrir esse espaço, né? Eu tive a oportunidade de chegar aqui um pouquinho antes e vi toda a dinâmica aqui dos improvisos, das notícias que surgem, e poder encaixar essa programação aí, nessa programação, um tema de saúde é muito importante. E quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes, eu quis vir, porque nós médicos somos os primeiros interessados a divulgar, a expandir informação, né?
Muito bem, seja bem-vindo, é uma satisfação em recebê-lo. Vamos começar falando sobre os fatores que levam o aumento da obesidade infantil. Os números preocupam, claro, as autoridades médicas, os profissionais de saúde que acompanham o público infanto-juvenil que sofre com a obesidade. Por que tem crescido o número?
Alguns pontos podem explicar isso, Marcelo. Mudou muito, assim, né? A gente vê que os tipos de brincadeiras de criança mudaram muito por conta de segurança, por conta de aumento de trânsito, né? Nas ruas, né? Aquelas brincadeiras de bairro, de criança de jogar futebol, de brincar de pique-esconde, de pega-pega. Então, as brincadeiras de maior gasto calórico, elas têm diminuído, né? Por conta da evolução que a gente está sofrendo, né? E aumentando o que nós chamamos de lazer sedentário, né? Aquelas brincadeiras ali de videogame, de tela, aquelas brincadeiras que não demandam tanto gasto calórico, né? Quem é que não lembra, assim, da minha geração, né? Você é mais novo, mas da minha geração, eu fui muito na padaria, eu ia em açougue, né? E isso hoje não é tão seguro mais, as crianças têm demandado menos gasto calórico, né? Além disso, o perfil de alimentação nosso mudou muito, né? Tem ganhado espaço na nossa dieta os alimentos industrializados, que têm mais calorias, as bebidas adoçadas, os fast foods, né? Os deliveries, né? A comida mais fácil. Outra coisa importante também, Marcelo, é aquele tempo de tradicional de refeição com a família. Isso tem diminuído muito, né? Tudo isso tem contribuído para que aumente bastante a frequência da obesidade na criança. Você falando de números, né? Na América do Sul e do Norte, estima-se que 30%, né? Quase um terço das crianças tem algum tipo de sobrepeso ou obesidade.
O quanto a obesidade infantil vai impactar também num adulto obeso?
Muito, muito. Então, claro que nós lidamos com as doenças que têm impacto ali já na infância, mas a gente já sabe e tenta prevenir essas doenças que vão levar impacto lá na fase adulta. Então, a obesidade, ela não vai trazer impactos ali na infância. Ela vai trazer impactos ruins, negativos, lá na fase adulta. Então, desde distúrbios do sono, dores articulares, doenças cardiovasculares, né? Começa ali na infância acúmulo de gordura nas nossas veias e artérias, e lá na frente é que nós vamos sentir. No Brasil hoje, Marcelo, as duas doenças que mais levam à doença renal crônica terminal, que é aquela que precisa de diálise, que vai ser encaminhada para transplante, em primeiro lugar é a hipertensão, a pressão alta, e em segundo lugar a diabetes. E as duas têm como porta de entrada a obesidade. Então, a vida do adulto, ela vai ser muito mais difícil com a obesidade, né? Então, já abordar isso na infância é muito bom. Nós, pediatras, temos orgulho de entregar o paciente ali na transição para a vida adulta, para continuar acompanhamento com o médico de pacientes adultos, um paciente saudável por conta disso.
A questão da alimentação, doutor, e principalmente das crianças, está assimilado muito aos hábitos e aos comportamentos. E, de forma até equivocada, a maioria das pessoas acredita que comer bem está associado a comer muito, ou olha-se mais a quantidade do que a qualidade. É um equívoco pensar que a alimentação boa está ligada somente à quantidade, não é?
Exato. E E o que prova isso é que nós podemos ter uma pessoa obesa, desnutrida, precisando de suplementações. Então, comer bastante não significa que necessariamente está comendo bem, né?
E talvez tenha até uma relação com o fato do poder de compra também, o fato das pessoas talvez terem um poder aquisitivo melhor e acabam muitas vezes comprando muitas coisas que, na intenção ou acreditando que é a quantidade, compram muitas coisas e que, na verdade, não necessariamente promovem ou oferecem uma alimentação de qualidade, né?
Exato. E fazer essa... os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande, que é ensinar o filho, né? Então, eu falo para os pais dos meus pacientes assim, que a responsabilidade é ensinar que a criança tem hábitos saudáveis de vida, porque daqui a pouco a criança ela vai se desprender ali do convívio dos pais, ou seja, para a faculdade, ou seja, para constituir a própria família. E isso tem que ser natural. Quando ela ir para o supermercado fazer a compra, quando ela escolher o que ela vai comer, que isso seja natural, né? E eu não prego nenhum terrorismo, né? Mesmo os pacientes que têm algum problema renal, né, eu falo que no dia a dia coma direito, né, coma bem, porque eventualmente nas férias, em um aniversário, em uma festa, final de semana, pode comer o que quiser.
E tem a questão que aqui acho que é importante colocarmos, que é o fato dos ultraprocessados e também do marketing que está por trás disso na venda desses produtos, não é? Seja no mercado, por exemplo, das redes de fast food ou no próprio supermercado também. Então tem uma questão ali de estimular o consumo de ultraprocessados, principalmente no público infanto-juvenil, e não à toa, alguns desses produtos são por um preço um pouco mais acessível, um preço mais atrativo. Então, às vezes, a criança tem ali aquela vontade de consumir um determinado alimento, não é tão caro comparado com outros, o pai e a mãe acaba cedendo e comprando aquele produto.
Exatamente. Eu fiz um roteirozinho com alguns pontos para elencar aqui, e essa questão do marketing é uma das coisas que eu pontuei. Marcelo, bem colocado isso, porque existem, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela trava algumas brigas, no bom sentido da palavra, em relação à legislação de publicidade desses alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente compra muito pelo visual. Então, quanto mais propaganda desenfreada de produtos industrializados, ultraprocessados, maior a chance de chegar lá na família, né? Então, escolher bem os alimentos faz muita diferença. Um ponto bem legal de nós reforçarmos aqui, Marcela, é em relação à atenção primária de saúde, que é aquele primeiro atendimento lá no postinho de saúde. As consultas que nós fazemos nas crianças de rotina, nós chamamos de puericultura. E ela é muito bem estabelecida no SUS. Então, as crianças têm a família encorajada a fazer as consultas de rotina. Então, hoje tem uma maior facilidade em marcar consulta lá no postinho de saúde, porque antes a gente fazia puericultura em pacientes que tinham alguma doença conhecida. E o intuito da atenção primária é exatamente o contrário: começar a atender e, se o paciente tiver alguma doença, a gente pegar o quanto antes. Falando de obesidade infantil, ela já pode ser prevenida durante o pré-natal, durante as consultas da gestante. Então, nós já temos uma relação importante do ganho de peso, do peso da mãe durante a gestação, podendo influenciar a criança que vai ser obesa, né? E nos primeiros atendimentos, ali, nas primeiras consultas, estimulando, orientando em relação ao leite materno exclusivo, isso já fecha muitas portas, muitas oportunidades para a criança ser obesa, né? Uma das coisas que influencia muito é nós não oferecermos a dieta como ela deve ser no bebê. Então, até os 6 meses de vida, aleitamento materno exclusivo, e depois disso começa a complementar. E nesse complementar, até os 2 anos, a gente não oferece nada de açúcar para a criança, para justamente ela conhecer todos os sabores, conhecer todos os produtos, os alimentos naturais, para que lá na frente ela não tenha restrição, né? Ah, não como isso, não aceito aquilo. Porque se você introduzir os alimentos ultraprocessados logo de início, a criança vai tender a só aceitar aquilo. E aí não come a rúcula, não come salada, não come legumes. E é muito mais difícil você mudar esse comportamento lá com 10, 12 anos do que ali ensinar logo o bebê.
Bom, nós trouxemos aqui então o porquê desse aumento, trouxemos as preocupações também dos médicos e agora vamos então falar de tratamentos, acompanhamentos. Por onde esse tratamento começa, doutor?
O ideal é que ele comece já o quanto antes nas consultas de rotina, na puericultura. Voltamos a falar da puericultura, né? O ideal é, nas consultas, são dados simples, Marcelo, que nós temos para avaliar o peso. Na caderneta da criança, existem essas curvas, que nós chamamos de antropometria, que são os dados ali de perímetro cefálico, né, o tamanho da cabeça, o peso para a idade, a estatura para a idade e o índice de massa corporal. Ele é um cálculo fácil que nós fazemos e dá ideia se o paciente está em magreza, se está normal ou eutrófico, e nós chamamos sobrepeso e obesidade. Então, a partir do momento que você está consultando o paciente e ele já começa a subir a curvinha do IMC, você já começa a fazer orientações. Né? Mas se o paciente, de repente, você vem em primeira consulta para ti já em IMC de obesidade ou sobrepeso, né, o próprio SUS também tem estratégia para isso, nos próprios convênios também, para você ter uma rede de apoio ali com nutricionista, com educador físico, estimular a atividade física para essas crianças.
Isso. E em que momento os pais responsáveis, as pessoas que estão ali no convívio familiar de crianças, qual é o indicativo de que alguma coisa está começando a ficar errada? Em que momento que é aquele sinal de alerta em que o pai e a mãe vai falar, olha, eu acho que esse é o momento que eu preciso levar a criança no médico, no acompanhamento, porque o corpo ele vai em algum momento dar esse sinal e dar esse alerta, não é?
Para responder essa pergunta, eu vejo que é difícil você começar a avaliar a criança com sobrepeso, né? Os pais perceberem isso. Então, o ideal é manter as consultas regulares das crianças com pediatra e, durante a consulta, perguntar para o médico pediatra. Fala assim, como é que está o peso e a altura do meu filho, da minha filha? Porque aí você descobre se está em sobrepeso, que é o ideal. De você pegar o quanto antes ou falar assim, ó, na consulta, às vezes eu avalio e falo, ó, seu filho, peso e a estatura estão compatíveis, parabéns, continue assim. Então, o ideal é nas consultas de rotina a gente abordar esse tema. Interessante nós falarmos porque o achismo nos confunde. Então, assim, o bebê, ele é cheio de dobrinhas, as perninhas cheias de dobrinhas, gordinho, bochechona, e vai crescendo, isso aí vai, pela conformação, a evolução do corpinho da criança, isso acontece de acabar. E aí muitos pais, e principalmente avós, se preocupam e falam que a criança está magra. E aí eu mostro, o ideal é a gente olhar a curva da criança na caderneta. Eu falo, olha só, essa criança não está magra. Essa criança está dentro do ideal. Então, o achismo pode enganar a gente, Marcelo. O ideal é a criança, na consulta de rotina, os pais, os avós indagarem o médico. Como é que está a curva de crescimento? Como é que está? Porque também nós podemos pegar crianças ali, ter a oportunidade de intervir em crianças que não estão crescendo adequadamente. Então, a consulta de puericultura, que é o ideal, a gente ter esse diagnóstico.
Doutor, para finalizarmos a nossa conversa de forma bem objetiva, quais outros problemas de saúde a obesidade infantil pode desencadear?
Então, os distúrbios de sono, por exemplo, é uma causa e consequência. Então, das causas ali de obesidade, o sono irregular é uma importante causa. Então, crianças que dormem menos, elas têm ali distúrbios dos hormônios e favorece a obesidade, e a obesidade atrapalha a respiração durante o sono. Então, vão ser adolescentes, vão ser adultos com distúrbio de sono, problemas articulares, dores, né, nos joelhos, dores na coluna, vão ter maior risco a doenças cardiovasculares, pressão alta, está crescendo muito o índice de pressão alta, tanto é que as crianças maiores de 6 anos que têm pressão alta e têm obesidade, a gente nem tem uma investigação ampliada, porque aí está a causa da hipertensão. Então, predispõe a hipertensão, diabetes, uma infinidade de comorbidades.
Muito bem, chegamos ao final então da nossa entrevista, Dr. Christian. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em aceitar aqui o convite da CBN Cascavel para falarmos de um assunto sério de saúde pública e que impacta muitas crianças, que é a questão da obesidade infantil. Cabe também até essa orientação, até para que os pais tenham essa responsabilidade e esse cuidado com a saúde das crianças. Obrigado pela sua presença.
De nada, eu que agradeço, e eu fico à disposição sempre que me chamarem, eu venho aqui contribuir um pouco.